semana passada nós vimos um pouco que os anjos estavam na casa de Abraham, estavam indo embora, e nesse momento que eles foram embora, eles foram para Sodom, para destruir Sodom, que a gente ainda nem começou essa história. E nesse momento Deus fala, será que eu vou esconder do Abraham o que eu vou fazer agora? Afinal, ele vai se transformar num grande povo. E todos os povos vão se espelhar nele. Como nós vimos já, ele agora é chamado de Abraham como o pai de todas as nações. Então, é preciso informar ele o que eu vou fazer com as nações que são, entre aspas, filhas dele. Quem sabe, também é uma chance, que é o que vai acontecer, de Abraham rezar por eles e ver, quem sabe, muda esse veredito. E aí Deus diz que Edatif, pois eu conheço e eu gosto dele, porque ele é Manasher Yetzavet Banavet Beito Acharav, que ele vai ordenar aos seus filhos e à sua família em diante. Veshameru Derech Hashem, eles vão guardar o caminho de Deus. Lasot Tzedaká Umishpat, para fazer Tzedaká e Mishpat. Leman Havi Hashem al Avraham et Asher Diber Alav, para trazer sobre o Avraham aquilo que Deus falou para ele. E aí, semana passada, nós começamos a falar alguma coisa, e falei que eu vou falar hoje melhor sobre o conceito de Tzedaká e Mishpat que aparecem aqui. E não só isso, como também o que o versículo quer dizer com guardar o caminho de Deus para fazer Tzedaká e Mishpat. Em primeiro lugar, o que é Tzedaká? Antes de Tzedaká, o que é Tzedek? Tzedek, justiça. Certo. Nós traduzimos como justiça. E Mishpat? Também é justiça.
Mishpat?
Mishpat.
Mas não é Mishpat?
Não, Mishpat. Quando alguém é julgado...
É uma sentença.
A sentença?
Porque também é a sentença. Ah.
Que também pode ser uma sentença.
Que é sentença no sentido de justiça e no sentido de frase.
É.
É isso que eu estou falando.
Tá, mas normalmente, aqui nós estamos falando no sentido de provas de escola.
Não é só sentença.
É da palavra sentença em geral, né?
É, mas é que sentença em português é sempre, já é a sentença da justiça. No espaço não, nem sempre é a sentença.
Ah, tá. No espaço pode ser justiça também. Então, Tzedek e Mishpat são justiça. Mas não pode ser que duas palavras representem a mesma coisa, porque em hebraico não existem sinônimos. Então, Tzedek é uma coisa e Mishpat é outra coisa. O que representa cada uma dessas palavras? Todos nós concordamos e partimos do pressuposto que nós fomos criados por Hashem. E nós não somos os únicos. Deus criou toda a criação, todas as criaturas. Aí a pessoa vai se perguntar, bom, qual é a minha missão nesse mundo entre todas as criaturas que Deus criou? Eu tenho ar para respirar. Eu tenho água para beber, tenho animais para comer, eu tenho frutas para comer, e assim por diante. Tenho madeira para usar para fazer móveis. Eu tenho um monte de coisas que Deus criou para me servirem, para eu poder ter proveito. Eu tenho um corpo também, eu tenho um coração batendo, eu tenho o cérebro funcionando. E assim com todos os demais órgãos do corpo, todos estão funcionando. E eu sei que nada dessas coisas que estão à minha volta são minhas. Essas coisas que estão à minha volta também não são delas. Tudo que está por aí pertence a Hashem. E, portanto, eu quero saber como eu devo me comportar perante todas as coisas que tem no mundo. Como eu devo me relacionar com tudo que tem à minha volta, desde o meu corpo à coisa mais distante que tem de mim. O sol, a lua, sei lá. A resposta é simples. Eu devo me relacionar com estas coisas conforme aquilo que o dono delas quer. Conforme a vontade do dono delas. Ou seja, eu devo me comportar com tzedek, com justiça, perante tudo aquilo que Deus criou. Tzedek. Isso é tzedek. Tzedek significa deixar e ou dar a cada ser aquilo que ele merece, aquilo que pertence a ele, aquilo que ele precisa. E também não tomar dele, não pegar dele o que ele não pode me dar. Isso quer dizer que Deus deu, vamos supor, a árvore vida. A princípio eu não posso pegar a vida dessa árvore. A não ser que por ordens do Criador, eu sim possa pegar essa vida da árvore para algo que eu preciso. Isso é chamado se relacionar com tzedek. Então eu vou poder pegar determinadas coisas com determinadas restrições ou em determinados momentos e assim por diante. Cada coisa Deus afixou uma forma de ser, um jeito de viver. E eu tenho que respeitar isso. Isso tudo é chamado tzedek. Tzedek significa as regras. As regras de relacionamento de mim, de cada pessoa, para o mundo e tudo. Sim, então você vai falar, peraí, então quer dizer que tzedek pode ser um nome geral para todas as mitzvot da Torá? Sim. Quando a Torá fala para você uma determinada mitzvah, ela não está falando nada além do que o tzedek, a justiça. Como eu devo me relacionar com uma fruta? Tem as regras, plantação, etc. Até a colheita, até comer, brachá, assim por diante. Tudo isso é chamado de tzedek. Aí você vai falar, mas espera aí. Tzedek significa não somente pegar, significa também dar. Tzedek também significa manter. E onde é que fica nessa história toda a bondade? Chesed. Nós temos a obrigação de fazer bondade. Onde se encontra a bondade em meio dessa justiça que nós já temos pré-estabelecida? Muito simples. Quando eu faço algo para o outro, eu estou fazendo chesed. Mas eu estou fazendo chesed se eu olhar os dois seres, um de frente para o outro, um está fazendo chesed com o outro. Mas ao mesmo tempo, essa pessoa que está fazendo chesed com o seu amigo está fazendo tzedek com o Criador. Tzedek no final das contas, vai ser praticamente sempre numa relação vertical. Eu faço tzedek para Deus. Na verdade, o mundo inteiro aparentemente funciona com tzedek. Nada no mundo retira do outro o que as regras de tzedek não permitem. Uma árvore, por exemplo, pode já está meio seca, ela já não tem mais como dar frutas, mas, mesmo assim, ela ainda está alimentando alguma era ou alguma outra planta que está em cima dela crescendo. Ela está fazendo tzedek naquele momento, aparentemente. Não só isso, nós mesmos nos baseamos nas regras de tzedek que tem na natureza. Se eu jogo uma semente dentro da terra e cubro, é porque eu confio no tzedek. E eu sei que tem regras também da natureza que também são tzedek. E essa terra, essa semente vai ter que brotar aquilo que eu coloquei lá dentro. Aparentemente tudo é tzedek, mas não exatamente. Tudo isso que acontece no mundo, de uma forma natural, não é exatamente um tzedek por parte dos seres, da árvore, da terra, porque eles não têm livre-arbítrio. Isso é porque Deus está fazendo. Então não é um tzedek da terra fazer brotar uma planta. Parece um tzedek, mas não é. O único ser do universo que tem como fazer tzedek, justiça, é o ser que pode fazer itzedek, injustiça. O único ser que pode fazer tzedek é o ser que tem livre-arbítrio, o homem. O homem pode se comportar com tzedek ou o homem pode se comportar sem tzedek. É uma simulação de tzedek.
A simulação.
Porque a árvore não está fazendo nada. Deus é que está, ela não tem verdade. É uma simulação de tzedek para nós até aprendermos disso. Mas ela mesma não está fazendo, porque ela não tem como fazer o contrário.
Quando eu faço com alguém, que eu faço tzedek, aí eu não entendi agora por que eu faço tzedek com Deus.
Porque o que é... O que é tzedek?
Então,
definição de novo de tzedek.
Eu faço justiça, essa pergunta, porque eu estou falando de tzedek como justiça. Então, o que, que tem a ver eu fazer? Eu não entendi essa parte de justiça, o que, que tem a ver eu fazer justiça?
De novo, o que significa tzedek? Tzedek significa o seguinte: Deus, por exemplo, Deus deu a vida para você, certo? Eu não tenho o direito de tirar ela, porque Deus deu para você. Deus te deu, pode ser também, dinheiro. Eu não posso tirar esse dinheiro de você, porque Deus deu ele para você. Tudo isso envolve tzedek. E por conseguinte, se eu faço tzedek com alguém, que pode ser o contrário também, posso dar para alguém alguma coisa, eu estou fazendo reset para essa pessoa, mas ao mesmo tempo eu estou fazendo tzedek frente a Deus. Estou fazendo justiça frente a Deus. Você já vai ver daqui a pouco que tzedek não se limita em justiça só. Ele vai muito além da justiça. E talvez o chesed se enquadre mais nesse além do que no próprio tzedek que você está entendendo até agora. Bom, agora, para eu poder saber o que é tzedek para uma árvore, para eu saber o que é tzedek no meu relacionamento com o chão, para saber o que é o tzedek do meu relacionamento com uma mesa, o que for, ou com o colega, eu precisaria conhecer a mim e a esse outro tão bem quanto o Criador conhece. Mas como eu vou saber o que é fazer o tzedek? Eu preciso conhecer tão bem a mim próprio, eu preciso conhecer tão bem a árvore para saber o que é tzedek que eu devo fazer com a árvore. Só tem um problema. Eu não conheço direito nem a mim próprio. E muito mais ainda que eu não vou conhecer a árvore direito para poder fazer tzedek com ela. E por isso, só por esse fator, nós já temos que agradecer milhares de vezes ao Criador do Universo, que nos deu um guia de instruções de tzedek para quem não conhece a si próprio e não conhece o outro elemento tão bem quanto o Criador. E o Criador que sim conhece ambos, super bem, nos deu um guia de instruções de relacionamento de tzedek entre a pessoa e todo o resto. Esse guia de tzedek tem várias partes. Esse guia de tzedek tem aquilo que nós conhecemos como mishpat. Daqui a pouco vamos analisar melhor. Aquilo que nós conhecemos como mishpat, que seria a justiça que nós fazemos, bem, a justiça que nós fazemos entre nós e nossos semelhantes. Essas são as mitzvot que a Torá dá, mishpatim. Não roubar, se roubar, devolver. Causou prejuízo, como calcular o prejuízo, como pagar o prejuízo, assim sucessivamente. Além disso, nós temos Hukim. Hukim são leis da Torá de tzedek frente a todos os tipos de criaturas que são subjugadas a você. A terra, as plantas, os animais, seu próprio corpo, seu espírito e assim por diante. Mais ainda, tem as mitzvot que se enquadram em um tzedek mais ainda, um tzedek plus. Ou seja, que Deus criou você não somente para ficar nesse limite de manter o que é do outro, mas também fazer bondade. Bondade quer dizer um além. Por exemplo, eu não vou roubar. Tudo bem. Esse sujeito é pobre? Problema dele. Isso é tzedek? Sim. Por um certo ponto de vista, sim. Mas não é. Tzedek seria, nesse caso, eu dar o que ele precisa. Daqui a pouco você vai ver essa diferença básica entre tzedek e mishpat. Pela justiça, mishpat, leis entre pessoas. Se eu não estou roubando do pobre, eu não estou prejudicando o pobre, eu estou fazendo mishpat. Mas eu não estou fazendo tzedek. Porque tzedek significa que eu vou suprir as necessidades dele. Daqui a pouco a gente volta para isso. Então aqui entram as mitzvot. Mitzvot. Tem várias mitzvot que são bondade para o outro. Nós temos também mitzvot que são chamadas eidot. Eidot são testemunhas. São mitzvot de tzedek frente ao nosso povo. Ou seja, Pesach, Shabbat, Sukkot, Shavuot, assim por diante. Existem também outro grau de mitzvot chamadas Torot, que estas já são o tzedek da mente. Não adianta só agir, precisa pensar já com uma cabeça em tzedek. Isso são basicamente os fatores que nós temos de mitzvot na Torá. Thank you. E por isso, mesmo que eventualmente, certeza, uma vez que eu não entendo como eu funciono, uma vez que eu não sei como funciona uma árvore, uma vez que eu não conhecendo a mim e não conhecendo o outro, eu não tenho como fazer tzedek entre um e o outro, eu tenho um guia, o guia do tzedek, o guia da justiça. Se eu fizer o que está escrito nesse guia da justiça, mesmo sem entender, no final das contas, eu estou fazendo justiça ou não estou? Estou. Por isso que as mitzvot devem ser feitas mesmo que eu não entenda. É bom entender? Não tem nem dúvida que é bom entender. Por isso que tem tantos comentaristas para te explicar exatamente o porquê de cada mitzvah. Mas no final das contas, se eu fiz, eu já mantive o tzedek. E é isso que importa. Estudar, se aprofundar, lógico, sempre bem-vindo e sempre importante. Mas o tzedek significa que eu fiz, eu mantive. Se uma pessoa se comporta desta forma, ele está se transformando num Tzelem Elohim, imagem de Deus, imagem e semelhança de Deus. Porque Deus é Tzadik Bechol Derachav, Deus é justo em tudo que faz. Se nós vamos trilhar numa linha de Tzedek, nós estamos nos assemelhando ao Criador. Isso é uma grande coisa. Mas, com toda a nossa força e com todo o nosso desejo e com todo o nosso esforço em fazer o tzedek, nós temos também a fraqueza humana interferindo nesse tzedek. E por isso o nosso tzedek nunca vai conseguir ser o tzedek de Deus. Óbvio. E por isso esse tzedek não é chamado de tzedek, mas sim é chamado de tzedakah. Tzedakah quer dizer um tzedek um pouquinho enfraquecido. Não é o tzedek de Deus, é tzedakah. Tzedakah, portanto, é o tzedek que o ser humano consegue fazer. A Torá é um guia de tzedek, mas eu não chego exatamente nesse nível. Eu consigo fazer tzedakah, que não é pouca coisa, é bastante. Mas ele tem um nome diferente porque não é um nível igual divino. Fala. Como?
Não é o que está na Torá, o que deveria ser cumprido. Nós deveríamos seguir tudo.
Nós temos que fazer o tzedek.
Fazer o tzedek, mas já que não...
Mas uma vez... Não, não quer dizer não cumprir tudo. Quer dizer... Tzedek quer dizer que quando eu já vou cumprir algo de justiça, a minha justiça já não é 100%. 99,9%. Isso é chamado tzedakah. Por quê? Porque tem o lado humano. Você não tem o poder máximo para conseguir fazer tzedek de Deus. Como?
É. Mas, eu não entendi o que você falou aqui de... Você falou que achava que era o contrário, que o tzedek vem do tzedek. Eu
não falo
agora.
Você quer tzedek
vem
de tzedek?
Não, eu entendi que
era
isso.
Sim. Tzedek vem de tzedek. Tzedek é um pouco enfraquecido o tzedek.
Ah, tá. Entendi ao contrário. É mais, né?
Como nós falamos antes, mishpatim são as mitzvot, ou seja, as regras de tzedek nos nossos atos, nas nossas palavras, frente ao outro. Isso seriam as mitzvot, que são chamadas benadam l'chaveró. mitzvot entre uma pessoa e o seu semelhante, seu próximo, seu colega. Que no final das contas é uma divisão, entre aspas, artificial. Por quê? Porque nós separamos, de uma forma geral, as mitzvot em duas categorias. As mitzvot entre a pessoa e o seu semelhante, a mitzvot entre a pessoa e Deus. Só que as duas estão completamente interligadas. Se uma pessoa deixa de fazer, ou profana, ou o que for, uma mitzvah entre ele e Deus, ele está prejudicando a sociedade. Não fica só nele, entre ele e Deus. Ele está prejudicando as pessoas. Não sei, Gumará traz um monte de exemplos. A gente trouxe aqui, faz muito tempo, quando falamos sobre juramentos, lembra? Nós mencionamos quando a pessoa, Deus nos livre, que jura em falso, e mentira, e etc. Ele pode causar que a esposa e os filhos faleçam. Então, é muito grave uma coisa que não tem nada a ver com ninguém. Eu estou jurando para Deus, e é entre eu e Deus. Mas isso tem uma influência muito grande na sociedade, na família, não faz diferença. O Beit HaMikdash foi destruído. Não obrigatoriamente todo mundo participou dos pecados que eram feitos na época, mas o fato de alguns fazerem e terem exagerado nisso acabou causando uma destruição para todo mundo. Nós somos uma sociedade. Então o comportamento que a pessoa tem de tzedek frente a Deus pode influenciar também os outros. E o mesmo vale para o contrário. Ah, eu agora fiz uma coisa contra o meu colega. Não. Quando uma pessoa prejudica o colega, ele está afrontando Deus. Por quê? Porque se ele tira algo que Deus deu para o outro, ele está afrontando Deus. Se é tirar a saúde do outro, se é tirar a vida do outro, se é tirar o dinheiro do outro, e o que for. A paz, o sossego. Qualquer coisa que a pessoa está interferindo na vida do outro e está interferindo e transgredindo o tzedek. O tzedek ele está transgredindo frente a Deus. Deus deu para essa pessoa isso, quem te deu o direito de mexer com essa coisa? Então por isso, quando a pessoa faz algo, comete algo contra o colega, automaticamente ele está afrontando Deus. Mishpat. Mishpat significa manter ordem. O mishpat, a justiça, agora nesta palavra, mishpat, não enriquece, não estamos falando de justiça brasileira, não enriquece ninguém. Mishpat não acrescenta nada sobre algo já existente. O mishpat mantém o que está até agora. Não só o mishpat mantém, como o mishpat devolve o que foi tirado de alguém. Roubou? Devolve. Então o mishpat vai fazer de tudo para que ninguém roube, e a partir do momento que alguém roubou, tem que devolver. O mishpat vai fazer com que as pessoas tomem cuidado para não prejudicar o próximo. Uma vez que prejudicou o próximo, o mishpat vai fazer com que ele devolva, indenize de alguma forma isso que ele tirou do outro. Isso é um mishpat.
E quando não pode? Algumas vezes alguém faz mal a outra pessoa e esse mal não pode reverter.
Esse é um problema mais sério. Então, é um caso, por exemplo, que o mishpat não vai saber cuidar.
Não volta a estar.
Não dá para voltar. Então, de fato, a justiça talvez não vai conseguir fazer isso voltar. Tem razão. É pior.
É o caso da morte.
Por exemplo.
Você não tem como fazer a pessoa voltar.
O Rosa não devolve.
Eu não tenho indenização com a família.
Não, mas aí tem como devolver.
Tem como devolver. Tem como.
Você tem como forçar ele a devolver. Mas tem coisas que não tem volta, de fato. E aí, nesse caso, então vai ser um.
É, pena de maior. Fiquei pensando se aí não poderia entrar. Sabe, por exemplo, você começa, você não volta e faz conta. Então, você está mexendo com o
Mishpat.
Aí eu fico pensando, como suprir a não voltar ao status quo? Ou seja, a morte, você fazer um SEDEC muito maior. Não.
Sedeq não vai devolver. Daqui a pouco a gente vai ver o motivo porque a Torá normalmente fala Mishpat Tzedakah, Lezut Tzedakah, Mishpat. Qual o motivo dessa ordem? Mas justamente é isso que está falando. Não tem como, por intermédio da Tzedakah, redimir um Mishpat. Então, mishpat significa manter a ordem. Ou devolver algo. Tzedakah, como nós falamos antes, é dar para o outro aquilo que ele necessita. Fazer o bem para o outro, buscar pela paz do outro. Para vocês terem noção até que ponto chega isso. A tzedakah mais famosa é a tzedakah. A Torá fala sobre a mitzvah de tzedakah, de ajudar o outro. Por sinal, tzedakah é só para pobres. Chesed é para ricos também. Bondade você pode fazer para ricos. Tzedakah é só com pobre. A Torá fala: o sujeito não tem dinheiro. Então o que você deve fazer? Patoach tiftach et yadechalo. Deve abrir a sua mão para ele. Então, primeiro, Pasukra fala patoach tiftach. Abrir, abrirá. Tem que ver isso, repetição. Diz Agmará filo mea peamim. Até mesmo 100 vezes. Ah, mas você já veio me pedir dinheiro hoje. Ele precisa de novo. Tomou café, agora só almoço. Até 100 vezes a pessoa precisa de novo. Ajuda de novo, ajuda de novo, ajuda de novo. O tempo todo. Vehaveta avitenu lo. Diz a Torá, você vai emprestar, você vai emprestar para ele. O que significa emprestar? Diz a Torá que tem pessoas que vão aceitar uma doação. Mas tem pessoas que se sentem envergonhados em receber doação. Eu não posso doar para ele, eu vou envergonhar ele. Simples, empresta dinheiro para ele. É um jeito honrado de dar. Não tem prazo, você devolve o que for, isso vai enrolando ele, eventualmente até você faz ele nem devolver. Mas você emprestou dinheiro para ele. É uma forma mais honrada. E de novo, você vai ravetavitendo duas vezes. Ou seja, você vai emprestando e emprestando quanto for necessário, você vai emprestar para ele. Dei marsoro. Diz a Torá, até a falta dele, a Sherek Sarlo, o quanto faltar para ele. Diz o nosso sábio sobre esse versículo também. O que quer dizer bem Marsoró? Que eu tenho que dar apenas o que falta para ele. Eu não tenho a mitzvah de enriquecer outra pessoa. Ele é um pobre. Eu tenho 1 milhão, vamos supor. Então, escuta, o que custa? Dá 100 mil para ele. Ele não vai poder se virar o resto da vida. Eu não tenho essa obrigação. Tenho a obrigação de ajudar a ele o que ele precisa. Agora entra o que eu queria mostrar para vocês. Até que ponto chega a tzedakah? O que quer dizer que eu tenho que fazer tzedakah é eu dar para o outro o que ele necessita. Diferença entre mishpat e tzedakah. Mishpat eu tenho que dar a ele o que ele merece. O que é dele. Tzedakah tem que dar além do que ele merece. Eventualmente, é o que ele precisa. Mais ou menos aquilo que nós pedimos para Deus. Nós pedimos para Deus tzedakah, não mishpat. nós queremos de Deus, não, o que eu mereço, se for pelo que eu mereço, eu não mereço nada, Deus, é melhor não ir por esse lado, eu quero que você me dê o que eu preciso. Tzedakah quer dizer que tem que dar para o outro o quanto ele precisa. O quanto ele precisa, diz o Talmud, Tratado de Ketubot, Asher yechsar lo, que falta para ele, diz o Talmud, afilo sus lirchov alav, mesmo um cavalo para que ele possa montar sobre o cavalo. Vafilo eved larutz lefanav, e até mesmo um escravo para correr perante ele. Era um sujeito que não era pobre. A pessoa estava com um determinado padrão de vida bom. Ele tinha escravo que corria com ele para onde ele ia. Ele tinha um carro bom. E os negócios não saem mal, perdeu tudo, ele está pobre. A mitzvah de tzedakah agora é eu dar para ele o quanto ele precisa. O que quer dizer o quanto ele precisa? O padrão dele era ter um carro. Ele agora não tem um carro. Então, a minha mitzvah de tzedakah não termina enquanto eu não der para ele um carro. Ah, mas eu não consigo, eu não tenho tudo. Tá bom, isso é outro problema. Mas enquanto você não chegou a dar um carro para ele, por exemplo, você ainda não acabou a mitzvah de tzedakah para essa pessoa. Você fez mitzvah de tzedakah quando você deu 10 reais para ele, 50 reais, 100 reais, não, ele fez a mitzvah de tzedakah. Mas não diz, acabou, não preciso mais ajudar ele, preciso ajudar ele até ele ter um carro. Por quê? Porque isso é tzedakah.
Então os ex-maridos nunca fazem tzedakah.
São problemas sérios.
Coisa de bem, eles dizem: eu vou manter outra casa conforme o seu estado, com o que você precisa. Vamos diminuir.
Então,
o ex-marido quer dar aquilo.
Então, ele quer fazer quando muito me espaço.
É o máximo me espaço.
Quando muito.
Acho que até menos que isso. Vem cá, velho. Usar isso, hein,
Nico? Mas a gente nunca vai chegar na tzedakah, na minha opinião.
Não, o que quer dizer nunca vou chegar na tzedakah? Quando você deu 10 reais para ele, você já fez tzedakah. O que você está querendo dizer é que você nunca eventualmente vai chegar ao limite que eu posso dizer para esse eu não preciso mais fazer tzedakah. Pode ser. Isso pode ser. Não é sempre.
Uma pessoa
não vai ficar devendo. Você não está devendo. De novo. Estamos falando até onde chega.
Só que se ele chega e pede, você ainda tem.
Você tem que dar. Amanhã ele bate de novo e fala, ei, me dá, por favor. Tem que dar pra ele, ajudar ele de novo.
Não vai dar as mesmas, é porque você não vai dar o que todos precisam. Você vai dar um pouco e esperar que você...
Exatamente, exatamente. Mas qual o limite? Ele vem amanhã pedir de novo. Vou falar pra ele, não. Escuta, ontem o cara lá já te deu 50 mil reais, o que você tá pedindo de novo? Ele fala, mas peraí, você lembra como que eu era? Eu tinha um carro, eu não tenho ainda o carro. 50 mil reais eu não consegui comprar o carro, consegui pagar as dívidas de atraso, blá, blá, blá. Agora eu preciso o dinheiro pro carro. Então você ainda tem a mitzvah de ajudar essa pessoa. O que quer dizer um abuso? Aqui estamos falando de tzedakah, não mishpat. De novo? Não, não, como não? Lógico que sim.
Então uma referência, só
muda
uma referência.
Olha pro pobre.
Aí é pessoa que era rica e ficou pobre é mais difícil.
Com certeza,
é
mais difícil.
É uma pessoa que está acostumada com o que
está. Mas eu quis mostrar. Eu quis mostrar apenas a que ponto chega a tzedakah. Isso que eu quis mostrar. Se você cumpre mitzvah de tzedakah com menos, lógico que cumpre. Tem mais um detalhe, já que você está perguntando. Pela Torá eu não posso dar mais do que 20% do que eu tenho.
Por quanto
tempo? Todo dia. Faz diferença. Hoje, minha conta tem X, eu não posso dar mais que 20% desse X que eu tenho. Por quê? Por que eu não posso dar mais do que isso? Porque amanhã, Deus nos livre, se você der hoje 80%, amanhã é você que está lá na rua. Então não tem sentido. Por isso diz a Torá, você não tem obrigação de ajudar a mais do que 20% que você tem. Mas até lá, você tem que ajudar. Lógico, se o resto te sustenta. Dependendo de quem, esses 20% já invadiu o que ele precisa para viver. Então não estamos falando disso. Ele não pode faltar nada para viver. Porque senão... Portanto, mishpat é o lado mais negativo. É impedir que as coisas aconteçam. Isso é mishpat, de uma forma geral. É prevenir, é prevenção. Não vou deixar roubar, porque senão falta de tzedek. Não vou deixar prejudicar, porque senão vai ter falta de tzedek. Prejudicou, devolve. É tudo para prevenir, para manter o status como está. Tzedakah já é além, é fazer algo positivo, é fazer o bem. É buscar o bem do outro. Além de mishpat. O que Deus prefere? O que é mais querido perante Deus? Tzedakah. Por isso, na Amidá, todos os dias, numa brachá onde nós pedimos para Deus para devolver o juízo, a justiça, termina a brachá, Baruch Atah Hashem, Melech, Ohev, Tzedakah, Umishpat. Deus, o rei, a Melech, Melech, Ohev, que ama, que gosta de Tzedakah e Mishpat. Lógico que Deus gosta de Mishpat também. Mas o mais querido perante Deus é Tzedakah. Por isso, nessa brachá, nós falamos dessa ordem. Curiosamente, nós estamos chegando agora perto de Rosh Hashanah. E entre Rosh Hashanah e Yom Kippur, dentre diversas mudanças que tem ao longo da reza, nessa brachá também se faz uma mudança. Em vez de se falar durante esses dias, entre Rosh Hashanah e Yom Kippur, na Amidá, em vez de se falar Melech Ohev Tzedakah Umishpat, o rei que gosta de Tzedakah e Mishpat, nós modificamos essa brachá para Hamelech HaMishpat, o rei da justiça. E você vai perguntar por quê? A resposta é muito simples. Se Deus gosta tanto de Tzedakah, e Deus faz bastante de Tzedakah, isso significa que Ele vai me prover as minhas necessidades, por mais que eu não mereça. Se eu falar uma brachá como essa nos 10 dias de Tshuva, eu vou falar, então sabe uma coisa? Não preciso fazer Tshuva. De qualquer jeito Deus gosta de Tzedakah. E eu tenho certeza, fé plena, que Deus vai fazer só Tzedakah comigo. Eu não preciso me arrepender de nada que eu fiz. Porque Deus vai fazer o melhor que Ele pode por mim. Por isso nossos sábios durante esses 10 dias falaram, vai prejudicar você. Porque tem que fazer Tshuva. Não tem que ficar agora contabilizando se Deus vai fazer Tzedakah comigo ou não. E portanto, modifica-se durante esses 10 dias a brachá para Hamelech HaMishpat, o rei da justiça. Essa semana é justiça pura. Ou tem Tshuva, ou não tem nada. Uma forma para a pessoa lembrar que não é para contar com a Tzedakah de Deus. A pessoa tem que se melhorar. Quanto a Sidom, nós vimos que Abraham deixou os anjos. Vayashkifu al-penei Sidom. E os anjos olharam para cima de Sidom. Lehashkif é um olhar crítico. Os anjos olharam para Sidom com um olhar crítico, negativo. Diz o Rashi para nós aqui na Torá que todos os lugares que aparecem na Torá, a linguagem de Lehashkif, é porque aí vem bomba. Todos os lugares que está escrito Lehashkif, é para o mal. Todas as vezes está escrito aqui, mas acho que foi para Sidom. Olharam para cima de Sidom com um olhar crítico e acabou. Logo em seguida, daqui a pouco, o Sidom está sendo destruído. Tem uma exceção. Qual é a exceção? A exceção estava na Parashá que nós lemos Shabbat agora. Parashá da semana passada. Ela fala sobre alguns presentes, tributos que devem ser tirados da plantação. Tem a parte que vai para os Kohanim, tem a parte que vai para os Levim, e tem a parte que vai para os pobres. Daí que se aprende aqui. uma vez que no, na produção agrícola 10% vai para os pobres. Daí nós aprendemos que da nossa safra mensal nós temos que dar também 10% de tzedakah para os pobres. No mínimo. Então, 10% a 20%. Quando a Torá fala sobre essa mitzvah, a Torá fala que quando a pessoa levava e tirava, a pessoa tirava a cada ano 10% e separa. Não obrigatoriamente ele já levou para o Levi, não obrigatoriamente já levou para o pobre. Mas em determinados momentos, a cada 3 anos, tinha a obrigação de se tirar tudo que você já separou, precisa dar. Não é mais para ficar deixando dentro de casa. Já separou, agora é hora de entregar. Quando a pessoa fazia essa entrega, ele tinha que fazer uma declaração. No final dessa declaração, ele diz para Deus, Hashkifa mimeon kotshecha min hashamayim. Olhe Deus, das suas alturas, uvarech et amecha et Israel, e abençoe o seu povo Israel, ve'et ha'adama asher natata lanu, e a terra que você deu para nós. Kashem nishbat alavotenu, conforme você jurou para os nossos pais, eretz avat chalav udvash, mas terra que jorra leite e mel. Exceção. Todo lugar, sem falta, da Torá, onde aparece a linguagem lehashkif, olhar criticamente, é negativo. Exceção, quando a pessoa acabou de cumprir a mitzvah de tzedakah, a Torá usa a linguagem hashkifa para demonstrar para nós que em poder da mitzvah de tzedakah, de mudar algo ruim para Deus abençoar o povo de Israel e a terra. Nós estamos falando de tzedakah. Vale lembrar que a Torá está dizendo aqui para nós que você, Abraham, vai ensinar os seus filhos a seguirem o caminho de tzedakah e mishpat. O que é mishpat? O sistema de justiça do país. Seja ele de acordo com a Torá e, portanto, ele é um mishpat tzedek, seja ele um mishpat meio humano, que não obrigatoriamente é tão tzedek, mas é um mishpat. Pelo menos mantém a ordem entre as pessoas. Se não fosse isso, uma pessoa engoliria outra viva, como está escrito na ética dos pais. Mas, dentro do nosso povo, nós temos muito tzedakah e mishpat. Tzedakah não somente no sentido que se dá tzedakah, mas tzedakah no sentido que em Israel, por exemplo, e em todas as comunidades praticamente judaicas do mundo, existe o conceito de Gmar. Gmar é acrônimo de Gmilut Hasadim, fazer bondade. O que é o Gmar? Então, se você vai em Israel, você vai descobrir que tem Gmar para Gmar também. O que quer dizer isso? Um número de telefone, onde a qualquer hora, 24 horas por dia, você pode ligar para ele, e eles, gratuitamente, vão te fornecer informação, então eles estão fazendo um Gmar com você, estão te fazendo uma bondade, em te informar onde tem um Gmar daquilo que você precisa. A mãe, é, sei lá, é 10 horas da noite, acabar nas fraldas pro meu neném. O que ela vai fazer agora? Não tem supermercado para comprar. Tem um Gmar aberto, 24 horas. Liga para lá. Dependendo qual, até entrega as fraldas na sua casa. Dependendo qual, você vai ter que buscar. E a pessoa vai lá, pega as fraldas. Simplesmente, no dia seguinte, 2 dias depois, devolve fraldas pro Gmar. Para outra pessoa que também possa precisar num momento de aperto. Outros também vão fornecer isso gratuitamente para uma pessoa que não tem como pagar. Não precisa nem devolver. Tem o Gmar mais famoso, são o Gmar de dinheiro. O sujeito precisa comprar um apartamento e não tem dinheiro. O que ele vai fazer? Pegar um empréstimo no banco. Vai pagar juros o resto da vida. Vai até um Gmar, pega o dinheiro, não tem juros nenhum. Vão pedir fiador, logicamente, porque infelizmente vivemos num mundo onde o mishpat precisa ser mantido. E, portanto, eles vão emprestar o X que ele está precisando, ele vai devolvendo em suaves prestações, sem juros, e fez um gmar com ele. O que quer dizer a bondade que fiz com ele? Emprestei para ele, ele pode fazer o que ele precisava, ele pode devolver suavemente conforme o que ele pode devolver, e ainda por cima, não precisou pagar nada por isso, foi um serviço gratuito. Tem gmar de alfinetes em Israel, tem gmar de... o que você quiser, de fitas, hã? Gmilut Hassadim. Bondade.
É o
acrônimo de Gmilut Hassadim, quer dizer fazer bondade.
Aqui tem alguns.
Aqui tem vários gmarim também. Pode ser, deve ter.
Sério, né? Eu precisava de cadeirinha de carro.
Por exemplo. Tem gmarim para essa cadeirinha de carro. Uhum. Então, tudo isso...
Tem cadeirão, desculpa, é coisa só de criança, mas tem gmar. Eu nem sabia
que... Gmar de noivas, por exemplo. A noiva precisa um vestido. Não tem como pagar um vestido novo. Vai usar um vestido uma vez na vida, ainda tem que pagar uma nota? Vai no gmar, tem vários tamanhos de vestidos. Eventualmente, o próprio gmar já fornece uma costureira. Aí ou a própria pessoa paga, se não tem como pagar, então alguém está bancando isso para as pessoas que não podem. E vai fazer uma reforma do vestido. Ela tem um vestido para o casamento. Isso é gmar. E assim por diante. Você vai em Israel, existe na lista telefônica gmarim. E tem mais página que Silva. De tudo que você pode imaginar e do que você não imagina. Por exemplo, você tem uma noção, uma coisa boba, teoricamente, mas que ajuda muita gente. Eu fui rezar numa sinagoga em Israel, e lá num cantinho tem uma coisa chamada Gmar Mat Einim, Gmar de carregadores. Uma mochilinha, ao lado de uma tomada, tá na tomada, e dentro dele saem fios de todos os modelos de carregadores de celular que você pode imaginar. O cara sai de manhã correndo para reza. Acontece com muita gente. Bateria está no fim. Esqueceu o carregador em casa. Vai fazer o que agora o resto do dia? Enquanto está rezando, põe lá para carregar. Uma coisa simples. E tem lá o número de telefone se você quer ligar e conseguir um para colocar em outro lugar. E assim vai. Então você, a ideia que tiver, o sujeito faz. Tem muita gente lá, tem um dinheirinho para te dar cá. Em vez de pegar esse dinheiro e dar para alguém já direto, eu vou investir em alguma coisa que vai ajudar pessoas o tempo todo, sem parar. Eu tenho um amigo que em Israel pegava de vez em quando um dinheirinho, colocava, ele abria uma conta separada, uma conta para empréstimos, para pessoas que são de empréstimo, lógico, não um milionário, então empréstimos pequenos que ele podia fazer. Mas que seja, o cara precisa hoje de 200 shekels, presta 200 shekels, amanhã outro precisa de 300, presta 300, e vai devolvendo. Dá certo, tem muitos máximos aqui. De novo, de dinheiro. Tem dinheiro. Tem, eles emprestam muito dinheiro. Eu conheço muitas pessoas que pegaram 10 mil, 20 mil. Nossa, dinheiro. E a pessoa vai devolvendo conforme o que ele... O quê? Bom. Pessoa trata, entrevista, vai querer saber, logicamente, se é uma pessoa de confiança, vai pedir um fiador conhecido e pronto. Não tem nenhum problema.
Isso é
de Sedaká. Isso não é Mishpat. Eu não tenho uma obrigação teórica de fazer isso quando eu estou falando de manter um padrão, manter ordem. Mas a Torá é feita de um monte de tipos de tzedek que dentre esses tem Mishpat. Mas tem tzedek também. Por exemplo, Israel tem. Israel tem Gmar de Shiva. O que é Gmar de Shiva? Eles te levam cadeiras baixas. Eles levam, se precisar, talvez até cadeiras altas. Eles têm Arona Kodesh, pequenininho, com Torá, para poder fazer leitura da Torá na casa dos enlutados. Então eles levam, porque não se deve ficar levando o Sefer Torah para qualquer lugar, a não ser que tenha um lugar para guardar bonitinho. Então eles já levam o próprio Aron HaKodesh pequenininho de madeira, assim, levam para casa da pessoa e está lá. Se precisar de Sidurim, tem Gmar para Sidurim. Se precisar de isso, que for. Gmar de Kipot, tem Kipot. Também são coisas que às vezes não vale a pena investir. Gmar de chupeta. Sim, devolve, lógico. Devolve outra.
Que nem escova
de fralda.
Oi?
Que nem escova de
fralda.
Por que não devolve
fralda? A fralda também?
Não.
Devolve fralda nova.
Não,
a chupeta também. Muito. Todo mundo usa
a gmar. Uma peça e eles emprestam os talheres para cozinhar. Mas por que ninguém conhece?
Por exemplo. Aqui, o sujeito quebrou o pé. Precisa de uma muleta. Tem gmar para emprestar a muleta. Isso tem aqui. Então, como? Ninguém conhece?
Não é divulgada.
Não sei, porque não tem.
Ah,
é verdade, saiu. E o Shivas Magazine fez de todos os.
Ela conta sobre festa e ela fala sobre o que eu faz todos
os. A lista é tudo.
Eu vou verificar até amanhã, mas eu estou falando em geral, né? Porque...
É, seria uma coisa para colocar em sites de coisas judaicas. Pra...
Mas ela ouviu falar só do que ele fez no Facebook. E eu
não sabia
o que era, na verdade.
Então, você está trabalhando naquele site? Não é você que ia trabalhar lá. Não, tem uma outra pessoa que ia trabalhar num site de...
No site do Kosher Map não tem?
Judaico. Acho que tem. Kosher Map, deve ter. Conhece o Kosher Map? Então lá deve ter. Tem vários. Lógico. Óbvio. Estamos falando aqui. Estamos falando. Descendentes de Abraham fazem Tzedaká e Mishpat.
Pode ser legal. Pode ser que tem. Mas isso aí é uma coisa... Sem
lucro e às vezes vira dor de cabeça também. Então é de fato uma vontade da pessoa querer ajudar.
Aí o cara não devolve, entra com a ação, é isso?
Se for o caso. Pronto. Tá vendo? Já tem um jeito de ajudar. Você vai cobrar.
Advogado.
Tem isso também. Mas é verdade, Israel tem isso também. Tem isso também. Lógico, de médicos. Exatamente.
Aqui no Brasil tem, mas
então. Israel tem.
Aliás, de coisa de saúde, né? Da além de Israel, lógico. Hoje é o 22º país melhor do mundo, que eu quis dizer. Quinto melhor de saúde, que precisa de 20 de Israel, que não é nada, eu estou orgulhosa.
Quando a gente vai para lá?
Estudando tecnologia.
Quando a gente vai?
Agora que medicina, que melhor, é o quinto lugar do mundo.